Uma década depois da criação do termo nova classe média, essa parcela da população no Brasil voltou a crescer de 2017 para 2018, passando de 50% para 51% da população. Então foi um incremento de 2 milhões de pessoas após uma queda brusca de 2 anos anteriores. Embora ainda não tenham recuperado tudo o que perderam durante o período em que a economia recuou 8%, as famílias dessa classe estão otimistas com o que está por vir e tem um poder de compra ligeiramente melhorado, né? Mesmo com essa crise, mas mudar um pouco o seu hábito de consumo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E tem mudanças, tem mais números. Por exemplo, 45% estão na região Nordeste, 59% se dizem negros, 45% tem ensino fundamental, mas aumentou o ensino médio, 36%, e houve aumento também no ensino superior, de 9% para 12%. E eu converso sobre o assunto com o professor Edson Bertoncello, que é do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, como vai? É um prazer estar aí e poder conversar com os ouvintes e com você.
Muito obrigada por atender o nosso pedido, professor, antes de mais nada. Muito bem, eu gostaria que a gente ouvisse um painel geral, porque eu comecei com um dado que é de um instituto de pesquisa, o Instituto Locomotiva, que busca traçar o perfil inclusive desse consumidor da classe, porque é um mercado muito grande, uhum. Né? E as empresas, claro, estão sempre de olho nessa classe, no comportamento dessa classe, no poder aquisitivo, em como ela vem melhorando, progredindo, estudando, trabalhando. Mas eu gostaria de ouvir um apanhado seu. Desde que esse termo surgiu, mudou muito o perfil desse grupo?
Olha, antes de mais nada, eu acho importante a gente entender o significado do termo classe C, não é? Ele é parte, esse termo é parte de um esquema que foi construído, como você bem disse, há mais ou menos uma década atrás, pelo economista Marcelo Neri, quando em 2008 ele publicou um livro chamado A Nova Classe Média. Né? Salvo engano, ele era ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, não me lembro se era, mas acho que sim. Né? Embora classe C parte de um esquema, né, com outras 4 categorias designadas pelas letras iniciais do alfabeto. Né? Então nós temos as classes A e B, C, D e E. E aí classe C às vezes é chamada de classe média simplesmente porque é a letrinha do meio, né, dessas cinco outras categorias. Né? Frequentemente esse esquema é usado, na verdade, com 4 categorias agrupando as 2 iniciais. Né? Eu digo isso porque, embora o Marcelo Neri e outros pesquisadores tenham a tendência de usar o termo classe, no fundo o que nós temos aí são extratos de renda e nada mais. Não é? O Marcelo Neri, nesse estudo de 2008, ele propõe, a maneira como ele propõe esse esquema, como ele constrói esse esquema é a seguinte, né? Ele introduz cortes na distribuição da renda familiar. Então, a classe C, por exemplo, que esse extrato de renda intermediário, nada mais é do que o resultado de 2 cortes, né? Na mediana da renda, que distribui a renda, a distribuição da renda familiar ao meio, e o último decil. Então, a maneira como ele propõe, como ele constrói esse extrato intermediário de renda, já de cara nos dá um grupo, né, um extrato de tamanho de 40% da distribuição. Bom, e aí o que ele fez? Ele fixou esses valores, corrigiu ano a ano pela inflação e notou que ao longo do tempo houve um movimento, de extratos inferiores de renda para os extratos intermediário e superior, né? Isso em função de uma série de coisas, né? Na época, né? Quer dizer, relacionados com o crescimento da economia, com a ampliação das políticas de transferência de renda, com o aumento do salário mínimo, então ele notou esse movimento, né? Um esquema desse tipo, como você bem notou, ele é muito sensível às conjunturas econômicas. Então, naquele momento havia uma conjuntura econômica de crescimento, né? Então houve esse movimento de deslocamento das pessoas dos extratos inferiores para o extrato intermediário e superior. Né? Depois de alguns anos com a crise, com essa crise de 2000, 2014, 15, né, houve um movimento contrário. E agora, o que parece, está havendo um movimento ainda muito leve, né, como você disse, 50-51, né, está havendo um movimento reverso, né? Quer dizer, enfim, em função dessa leve melhora, que é bem leve mesmo, né? Quer dizer, os estudos têm mostrado que a economia tem crescido muito pouco, a massa salarial cresceu pouco, os empregos gerados são insuficientes para superar essa situação de desemprego que a gente está. Ainda assim, quer dizer, parece ter havido um pequeno, um leve movimento dos estratos inferiores de renda para esse extrato intermediário que é designado por classe C. Né?
Uhum,
então, eu digo isso porque quando a gente trata não como classe, mas como extrato de renda, eu acho que a gente consegue entender melhor qual que é o valor de estudos desse tipo. Né? E o que a gente tem são deslocamentos das pessoas, né, de contingentes populacionais, entre extratos de renda e nada mais. Né?
Sim.
Quer dizer, desculpa.
Não, eu justamente sob esse ponto de vista, não classe, sim extrato de renda, de alguma maneira o que foi percebido é que eles conseguiram ter acesso a mais produtos, a melhorar ligeiramente sua condição de vida, depois veio a recessão, como você está descrevendo, e aí eles tiveram perdas importantes, porque eles são muito vulneráveis, então, a esse ritmo da economia, ao trabalho, à renda e tudo mais.
Uhum.
E aí, então, voltou a crescer e eu quero entender que benefícios eles conseguiram incorporar. Eu lembro que bem recentemente a gente falava das perdas que essa classe acabou tendo, perdeu o que conquistou e agora volta a crescer, segundo o estudo, com um pouco mais de otimismo, mas com um consumo também mais consciente. Então, nessa média de ganhou, perdeu, está voltando a melhorar, quer dizer, melhorias foram incorporadas em função desse extrato, dessa melhora de renda que essa classe teve, professor? Chegaram a ter benefícios, incorporar benefícios à sua vida?
Olha, é provável que sim, assim, embora não tenha tido acesso ao estudo, eu vi uma reportagem e não há na reportagem nenhuma menção a outras questões relacionadas, digamos, a questões relacionadas à metodologia da pesquisa, não é? Então, nós não temos acesso ao questionário, nem aos itens de consumo específicos que foram ali, as práticas de consumo específicas que foram ali mapeadas, não é? Mas eu imagino assim, que toda vez que existe, e aí voltando novamente ao estudo do Neri, né, porque, digamos, foi ele que inaugurou essa maneira de você estudar, salvo engano, foi ele que inaugurou essa maneira de você estudar classe, né? Quer dizer, que não é única, né? Na sociologia a gente faz de uma outra maneira, eu posso até conversar sobre isso se houver tempo, né? Quando existe um deslocamento digamos, de pessoas de estratos inferiores para um extrato intermediário ou superior de renda, e quando o Neri estudou, no fundo, o que tinha, que as pessoas estavam saindo ali de baixo da classe, do extrato de renda inferior, que ele chama de classe IP, para o extrato intermediário e superior, que é bem em geral tratado conjuntamente, quer dizer, que são aquelas pessoas que estão, digamos, acima dos 10% da distribuição, não é? Uma das consequências mais óbvias disso é que as pessoas passam a ter acesso a bens que eles não tinham, não é? Então, isso acontece mesmo. Se, digamos, isso resulta em, em ampliação das oportunidades de consumo para todos, isso é outra história, porque eu me lembro de toda essa discussão sobre, agora as pessoas da classe C, que no fundo, que eu estou dizendo, é um extrato de renda intermediário, agora elas têm oportunidade de terem acesso a viagens ou a outras... A outros produtos, a outros itens de lazer ou de consumo que não tinham antes. Bom, pode até ser verdade, no entanto, é importante que a gente diga que as pessoas de estratos superiores, né, também têm acesso e talvez busquem destinos diferentes, quer dizer, embora a prática de viagem seja a mesma, né, quer dizer, as pessoas viajam, certamente não viajam para os mesmos lugares, nem atribui o mesmo sentido a isso. Agora, eu gostaria de voltar a um ponto que me parece essencial aqui. Quer dizer, quando nós, ao invés de tratarmos esses extratos como classe, aí vem essa tendência de nós imputarmos sentidos ou significados desse termo que, na verdade, eles não têm. Não é? Quer dizer, quando a gente fala em extrato de renda, por exemplo, esse extrato de renda intermediário que é chamado de classe C, e porque está no meio, aí vem ali uma outra tendência de chamá-lo de classe média, não é? E aí, digamos, tendemos a imputar certos sentidos a isso que, na verdade, não estão presentes no esquema original. O problema é que classe C, isso vários estudos posteriores ao trabalho do Nery mostram, basicamente formada por trabalhadores manuais não qualificados, por exemplo, trabalhadores da função civil, que têm níveis de escolaridade baixos, quer dizer, basicamente ensino fundamental completo ou incompleto, e que são, digamos, dificilmente a gente poderia dizer que são parte da classe média, quer dizer, quando a gente fala em classe média, num sentido mais propriamente sociológico, a gente está pensando em pessoas de mais alta renda, de ensino superior, que têm ocupação com elevado prestígio, quer dizer, são pessoas assim, que têm posições gerenciais ou que têm ocupações profissionais, daquelas que é necessário ter uma credencial, quer dizer, ensino, uma qualificação de ensino superior para exercê-la, então, dificilmente classe C, nesse sentido, quer dizer, estar intermediária de renda, poderia ser chamada de classe média no sentido sociológico. E mais do que isso, o que esses estudos têm mostrado é que os estudos que vieram depois do Nery, a partir de uma perspectiva sociológica ou mesmo da economia,
sim,
o que eles têm mostrado é que isso que a gente chama de, que eles chamam de classe C, que esse extrato é intermediário de renda, na verdade ele é muito heterogêneo. Então, digamos, assim, basicamente é composto por trabalhadores manuais não qualificados, mas há também profissionais, provavelmente início de carreira, há trabalhadores não manuais de rotina, há pessoas pequenos proprietários, como você disse, há pessoas com ensino médio, fundamental, então, assim, é um grupo muito heterogêneo de pessoas. Então, dá um nome de classe, e aí vem todas aquelas questões, bom, como que essa classe pensa, como que essa classe vê essa questão, porque desde tende a imputar a esse extrato de renda inferior uma certa homogeneidade de comportamento. Esse é o ponto. Quando nós deixamos de designar como extrato e classe, nós passamos a atribuir às pessoas que estão em uma certa homogeneidade de comportamento, que se manifestaria, por exemplo, nas escolhas de consumo. E, a meu ver, quer dizer, a gente não poderia fazer isso, porque, de fato, são pessoas muito diferentes que compõem esse extrato de renda. Eu acho que, mais do que a renda, quando a gente fala em classe, do ponto de vista da sociologia, ou mesmo de outras abordagens econômicas, o mais importante é a questão de como a renda é oferida, quer dizer, a ocupação que a pessoa tem, quer dizer, porque é diferente. Eu me lembro de uma discussão que nós fizemos uma vez sobre isso com outros pesquisadores, no evento, e que nós discutimos assim, bom, na classe C nós podemos encontrar tanto o engenheiro elétrico, que está em início de carreira, como o eletricista, de uma indústria, que está indo na metade para o fim da sua carreira. Quer dizer, as perspectivas de vida para essas pessoas são muito diferentes, é provável que um tenha ganhos muito elevados ao longo da vida, enquanto o outro chegou ao máximo que podia, então, em função disso, essas pessoas, quer dizer, embora estejam ali em determinado momento no mesmo extrato de renda, pertencem, entre aspas, a classes diferentes, a posições de classes diferentes.
Por isso é que você está dizendo que não dá para definir como um termo tradicional da sociologia, como classe mesmo, porque eles têm um perfil muito heterogêneo, não é?
Isso mesmo. E aí, essa dificuldade da gente pensar, por isso que no início da minha manifestação, eu fiz questão de dizer que são extratos de renda, e que um esquema desse tipo é importante para a gente o quê? Mapear esses deslocamentos, das pessoas entre extratos em função do comportamento da economia. E eu acho que aí se restringe o valor de estudos desse tipo, O que vem depois, quer dizer, a gente atribuir sentidos, digamos, significado de comportar de certos, digamos, e a gente dizer que esses extratos se comportariam como classes e teriam comportamentos homogêneos, por exemplo, em relação ao consumo, isso eu acho que é forçar um pouquinho a barra, Quer dizer, a gente precisaria ter outras informações, outros indicadores, para aí, de fato, ter agrupamentos de pessoas ou grupos de pessoas mais homogêneos.
Para concluir, isso quer dizer, de alguma maneira, com todas as explicações que o senhor ponderou, não é uma classe, então está mais associado a extrato de renda intermediário, não é a classe C, sociologicamente falando, de toda forma é um grupo representativo da sociedade e vem demonstrando que extratos, com renda menor têm conseguido ascender. Então, conquistar, digamos assim, um espaço maior, não só no mercado consumidor, eu digo, tem conseguindo melhorar de vida, enfim, a gente pode dizer que isso aconteceu com este grupo?
Com base apenas nas informações que nós temos nessa reportagem que você mencionou, né, no início, não é possível dizer que melhorou. Quer dizer,
não é possível.
Claro, uhum. Claro que se você tem um deslocamento de pessoas de extratos, veja, primeiro porque é um crescimento, que você disse, de 1%, 50% para 51%, né? E como é uma pesquisa amostral, tecnicamente, assim, 1% talvez nem seja crescimento, né? Porque uhum. Você tem um problema de amostra, margem de erro, enfim, eu não tive acesso a essas informações, né? Da pesquisa, né? Quer dizer, mas de qualquer maneira, o que nós temos quando as pessoas se deslocam de extratos de renda inferior para extratos intermediários, é claro que há uma melhora em termos da renda disponível, né? E como eu disse antes, quando a renda aumenta, as pessoas passam a ter acesso a certos bens de consumo, a certos itens de lazer que não tinham antes, não é? O que não significa que, digamos, tenha havido uma democratização das pautas de consumo, porque, assim, como eu disse, as pessoas podem viajar mais, mas dificilmente confere o mesmo sentido à viagem. Quer dizer, imagine que pessoas ligadas à elite dificilmente viajam apenas para aquele circuito tradicional de Paris, Roma, Londres, não é? Quer dizer, hoje, o que gera mais ganho distintivo para a pessoa é justamente viajar para esses lugares exóticos, né? Ou lugares para quem não dá a mínima importância e tornar isso importante, né? Então, quando existe esse movimento, como eu estava dizendo antes, né, esse deslocamento de extratos inferiores para extrato intermediário e superior, é claro que é um aumento de bem. Agora, isso não quer dizer necessariamente mobilidade, né? Porque isso significaria o quê? Que as pessoas estão saindo de uma posição social, digamos, a pessoa está deixando de ter uma ocupação, digamos, que paga menos para uma ocupação que paga mais. Quer dizer, deixa de ser, sei lá, e aqui sem nenhum juízo de valor, né? Quer dizer, a pessoa deixa de ser um operário e passa a trabalhar num escritório, passa a trabalhar, digamos, como um profissional em uma empresa e tem acesso a um plano de carreira, perspectivas de carreira melhores, não é? Não, quer dizer, na verdade, o que você está mostrando é um deslocamento de renda. Quer dizer, isso pode ter a ver com o quê? Com o aumento do número de pessoas empregadas, pode ter a ver com a elevação do salário, mas isso não significa necessariamente mobilidade. Quer dizer, pode ser que a pessoa esteja no mesmo lugar.
Muito bem.
Apenas teve um aumento na sua renda.
Perfeito. Ficou bastante claro. Professor Edson Bertoncello, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, participando hoje aqui do Jornal da USP. Muito obrigada por sua contribuição, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, até a próxima.